Obrigado, senhor presidente. Deputado Padre Pedro, bom estar aqui. Deputados e deputadas, eu venho aqui no dia de hoje, até porque só agora eu estou conseguindo chegar aqui para falar, deputada Marlene, agradecer a Vossa Excelência, agradecer a deputada Ada, que é a presidente da Frente Parlamentar das Mulheres, que foram parceiros na realização do seminário que nós tivemos na semana retrasada aqui com os deputados do sul do Brasil e também outros 17 estados estiveram presentes. Nós estamos, deputado Gerry, criando com a conversa com todos os estados uma política pública para combater o suicídio, a automutilação, a violência contra as mulheres e a implementação administrativa e financeira do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. E eu sei que muitos dos deputados não conseguiram participar do seminário por conta das agendas nas suas regiões, e eu pedi para que pudesse ser feito rapidamente um resumo, deputada Ada, do que nós estamos fazendo através da UNALI, todas as assembleias legislativas estão fazendo em relação a este assunto que tem tomado uma proporção muito grande. Eu queria que pudesse rodar o vídeo da ministra Damares.
Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao terceiro Seminário Regional de Promoção e Defesa da Cidadania. Uma realização da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, UNALI, e da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Bom dia a todas e a todos. Que bom estar aqui vocês todos. Quero agradecer a presença não só dos valorosos que vieram aqui discutir a questão da vida, mas principalmente dos nossos deputados estaduais de todo o Brasil, ao qual eu gostaria que ficassem em pé. Todos os deputados estaduais, olha aí. Uma salva de palmas para esses homens e mulheres que estão aqui discutindo a defesa da vida. Nós temos deputados aqui de todos os estados e é um prazer recebê-los aqui, principalmente os meus colegas aqui de Santa Catarina.
Presidente Kennedy, obrigada. Obrigada por ter me trazido ao seu estado. Mas antes de começar a falar sobre os nossos temas, eu quero me dirigir a Santa Catarina e agradecer o estado de Santa Catarina por ter liberado este homem nos primeiros meses do ano para andar por esta nação com a UNALI, provocando e fazendo esse grande debate sobre três temas tão importantes. E ele ficou ausente um pouco do estado, mas o Brasil viu de uma forma extraordinária a tua atitude. Obrigada, presidente. Obrigada, UNALI. A UNALI é essa instituição forte, essa instituição séria, essa instituição que eu acredito, quem está nos bastidores do poder, quem sempre trabalhou com o parlamento, respeita a UNALI. Seria tão bom que todo mundo entendesse no Brasil quão importante é essa instituição. Obrigada, parlamentares, todos que estão aqui, de todos os estados. Obrigada, UNALI, por ter aceitado o desafio de fazer esse debate em todo o Brasil. E por que com a UNALI? Assim que tomei posse, entendendo a importância da UNALI, entendendo a força dessa instituição e de unir força com o Poder Legislativo Estadual. São vocês, deputados, que estão lá na ponta. São vocês que conhecem a realidade de cada estado. E essas discussões que a UNALI tem feito vai resultar numa grande proposta para o Brasil. E esta é uma proposta legítima, porque vocês sabem o que o seu povo quer. Vocês sabem o que os seus estados estão precisando. Vocês foram eleitos e os seus eleitores acreditaram nos senhores que vocês seriam representantes. E os representantes do povo é que está escrevendo a grande proposta que vai ser apresentada pela UNALI ao governo federal. Nós temos hoje no Brasil um Ministério da Família e uma Secretaria Nacional da Família. A Secretaria está acompanhando todas as propostas. O Ministério da Saúde está acompanhando todo esse debate, está acompanhando. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública está acompanhando esse debate, porque esses três ministros entendem que é daqui que a gente vai conseguir formatar grandes propostas para o Brasil. Uma mulher protegida da violência vai ser uma mãe que vai cuidar de seus filhos. Uma mulher protegida da violência, uma mulher livre do agressor, é um lar salvo. Salvar uma mulher é salvar uma família, é salvar uma geração, é salvar uma nação. E aí, deputados, eu termino dizendo para vocês que o abuso que acaba levando à automutilação e ao suicídio e acaba levando à violência contra a mulher, muitos dos agressores são crianças que foram machucadas na infância. Não estou justificando a violência, mas a gente precisa entender este fenômeno e nós vamos precisar também entender o que fazer com o agressor. O agressor vai ter que ser restaurado, porque aquele agressor que se separa da mulher, ele vai constituir uma outra família e vai continuar batendo na outra mulher. Nós vamos ter que entender o que fazer com o agressor. A Polícia Rodoviária Federal fez essa semana, desarmou essa semana um outro esquema de exploração sexual. Sabe quem que estava sendo explorado sexualmente na Paraíba? Mulheres grávidas. Fecharam prostíbulos em que mulheres grávidas estavam sendo consumidas. Vocês conseguem entender aonde vai o feitiço do predador? Porque quem procura prostituta é predador e a gente tem que falar sobre isso. Nós não temos que brigar com a prostituta, mas combater a demanda. Se tem oferta é porque tem demanda. Nós só vamos combater a prostituição trabalhando a demanda. É predador. Temos que nos levantar. Abusando de mulheres grávidas, pagando centavos para se deitar com mulher grávida no interior da Paraíba e Rio Grande do Norte. Deputados, nós estamos assustados com a idade do suicida está diminuindo cada vez mais. Nós estamos com registro no SUS de crianças de 6 anos que já se suicidaram no Brasil. E sabe qual é uma das maiores agendas da ministra? É com o povo. Pais e mães fazem fila no corredor do gabinete para conversar com a ministra. E aí, deputados, eu compartilho com vocês a minha responsabilidade. E compartilho com vocês a minha angústia de não atender às expectativas. Sabe o que é um pai chegar na porta do gabinete chorando com um filho de 7 anos com os braços todo cortado? E o pai dizer: ministra, já passamos por psicólogo, já passamos por psiquiatra e a gente não sabe mais o que fazer. Diretores de escola, deputados, param nos nossos corredores para conversar conosco dizendo: não sabemos mais o que fazer. Diretores levando para nós notícias como: nós nunca tivemos que comprar cloro em alta resolução para lavar o banheiro das escolas, para tirar as manchas de sangue. Os meninos, para o pai não ver o sangue, se cortam nas escolas. E aí, deputados, as crianças estão compartilhando lâminas, que elas escondem as lâminas no ralo dos banheiros das escolas. Vocês entendem a gravidade disso sob dois aspectos? É muito grave uma criança estar se cortando. Estão compartilhando lâminas. Doenças que já foram erradicadas podem começar a voltar. Daqui a pouco, daqui a 10 anos, nós podemos estar diante de um outro abismo. A Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo. A automutilação pode estar puxando um outro abismo. Por exemplo, hepatite C pode voltar com toda a força. HIV pode voltar com toda a força por causa da automutilação. As crianças estão em profundo sofrimento no Brasil. E vou dizer para os senhores deputados, eu estou envolvida com o tema tem mais ou menos 3, 4 anos. E cada dia isso piora. E digo para os senhores que, se os senhores me perguntarem assim: ministra, o que fazer? Eu digo para os senhores: eu não sei. É por isso que eu estou aqui. Eu quero ouvi-los. Eu não sei o que fazer. E preciso admitir a nossa limitação diante desse tema. Ah, mas é só o Brasil que está limitado, está impotente? Não. É um fenômeno mundial. Deputados, quero falar com os adultos agora. O que nós fizemos para provocar tanta dor na alma dessas crianças? Aonde nós erramos como adultos? Aonde as políticas públicas falharam? O que está acontecendo no Brasil e no mundo que nós estamos provocando a essa geração tanta dor na alma, deputado? Nós vamos ter que encontrar essas respostas. E vamos ter que fazer isso juntos. E digo uma coisa para vocês, deputados, nesse tema não pode ter estrela. Não pode ter vaidade. Nesse tema não pode ter um protagonista. Teremos que ser todos nós. Nesse tema nós vamos ter que esquecer as nossas diferenças partidárias, as nossas diferenças religiosas, ideológicas, políticas. E nós vamos ter que nos unir. Todos nós. Mas a gente precisava apresentar respostas urgentes para esses três temas. E a Unalha aceitou o desafio. E eu preciso, deputados, que a gente termine esse evento aqui com respostas concretas, com propostas, para a gente poder sair pelo Brasil salvando vidas. A sua missão agora, deputado, é salvar vidas. Eu acho que o parlamento nunca chegou no momento em que está chegando, que a maior missão de um parlamentar hoje é salvar vidas. Eu encerro chamando todos vocês para essa luta. Temos muito a fazer no Brasil, deputados.
A fala da ministra, deputado Gessé, ela impacta, né? Ela dizendo que os professores nunca pensaram, deputado Laércio, os professores, diretores de escola nunca pensaram em comprar cloro de alta resolução para desinfetar os banheiros das marcas de sangue dos alunos que se cortam e que escondem a lâmina dentro dos ralos dos banheiros para compartilhar depois. O deputado Júlio estava lá e quero agradecer a presença do nosso presidente, deputado Júlio, que saiu de lá também estarrecido com os dados que a gente ouviu naquele dia da ministra, deputado Júlio. E é um negócio impressionante como nós estamos tratando isso. E eu tive na sexta-feira dando uma palestra na OAB do Rio Grande do Sul. E na sexta-feira de manhã, deputado Berlanda, que preside agora essa sessão, na sexta-feira de manhã que caiu a ficha em mim do tamanho do trabalho que nós da Unalha estamos capitaneando, deputado Nazareno, nesse país. É claro que agora, no mês de setembro, por ser um setembro amarelo, se fala muito disso, mas nós estamos falando disso desde fevereiro. Pautamos essa nação para falar desde fevereiro. Deputada Ada, queria contar duas experiências da semana passada aqui. A primeira, na segunda-feira, quando eu estava com a minha camiseta, eu tenho uma camiseta da campanha que diz vamos lutar contra o suicídio, automutilação e violência contra as mulheres. Entrei na aeronave em Curitiba para ir a Brasília. Eu vi que uma aeromoça ficou me olhando e ela olhou a minha camiseta, Cleo. E daí eu sentei e depois ela serviu lá a água, a bolachinha e ela ficou me olhando de novo. E eu tenho o costume de, quando começa a aterrissar o voo, que é 20 minutos, eu acabo indo no banheiro fazendo um xixi para não precisar depois, já para adiantar, deputado Márcio. E quando eu fui no banheiro de trás da aeronave, a aeromoça perguntou assim para mim, o que é essa camiseta? E eu disse, é uma campanha que nós da Unalha estamos fazendo. E ela começou a chorar. A aeromoça começou a chorar. E quando a aeromoça começou a chorar, deputada Ada, eu perguntei para ela o que foi. Porque os tripulantes sempre são preparados para manter a calma. E ela disse, eu saí de casa e deixei minha filha de 7 anos toda cortada em casa. E o que fazer nessa hora? Conversei com ela, procurou ajuda, procurou um psicólogo, um psiquiatra. Ela disse, ontem eu levei ela pela primeira vez, mas é que eu e o meu marido estamos em processo de separação e a reação da nossa filha é se cortar. E a última experiência, eu fui na igreja de Criciúma, domingo, tinha um congresso de jovens, e eu falei lá. Eu fiquei impactado, deputado Minotto, Mioto, porque quando terminou o culto lá em Criciúma, que eu falei um pouco sobre isso, veio uma jovem negra, de cabelo bonito, né? Black Power, né? Ela é muito bonita, jovem, 17 anos, e ela chegou assim para mim e disse assim, eu vim aqui falar com o senhor, porque o senhor disse que está pronto a ouvir as pessoas que precisam. Eu disse, claro, pode ouvir. Puxei ela para o canto e ela, deputada Ada, com a maior frieza, ela chegou e disse assim para mim, eu vim aqui para o senhor ouvir, porque para o senhor eu vou dizer, eu vou sair aqui da igreja, e vou chegar em casa e vou me matar. Eu ouvi aquilo e não sabia o que fazer. porque essa hora é que vale uma cartilha que nós estamos distribuindo, deputada Luciane, o que fazer e o que não fazer, porque às vezes você pensa que está ajudando. Eu pediria, presidente, pelo menos mais um minuto só para eu conseguir terminar. É que, às vezes, você, nesse caso, você pensa que está ajudando e não está. E eu tive que abraçar ela, eu tive que conversar, eu fiquei ali mais de 40 minutos conversando com ela até ela se acalmar. E são reações como essa que nós estamos trabalhando dia a dia. Hoje, infelizmente, uma colega sua, professora da escola municipal lá de Joinville, 35 anos, se suicidou. E o negócio é que quem se suicida, deputado Sopelsa, não quer morrer. Quem se suicida quer estancar uma dor profunda que tem. Deputado Krellen, da escola João de Oliveira, uma professora de 35 anos se matou hoje lá em Joinville. Infelizmente, a gente está ouvindo isso todos os dias.
Mais 30 segundos.
Obrigado, senhor presidente. Infelizmente, nós estamos ouvindo. Eu queria, aos 30 segundos, se possível, para o deputado Mioto.
Deputado Kennedy, quero parabenizá-lo por levantar esta bandeira junto com a ministra Damares. Nós vivemos, no século XXI, um século de novos problemas que assolam a humanidade. A depressão, a ansiedade, o estresse, o suicídio. E se nós não olharmos isso como sociedade, como algo sério, algo que nós precisamos aprender a lidar, não só no ambiente de políticas públicas, mas também no ambiente religioso.
Mais um minuto, deputado.
Obrigado, presidente Berlando. Mas também no ambiente religioso, nós precisamos sim nos qualificarmos para poder lidar com essas pessoas, pois é uma situação inédita para a gente nesse século, e eu creio que nós precisamos sim fazer como Vossa Excelência tem feito, nos aprofundarmos nesse assunto para lidar com as pessoas, e as pessoas, na verdade, não querem se matar, elas querem matar o problema, querem matar aquilo que as incomoda, aquilo que as inquieta. Então, parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência, conte conosco.
Obrigado, deputado, e eu quero aqui, presidente, agradecer esses minutos, mas dizer muito obrigado a vocês, colegas deputados, que entendem a minha ausência nesse plenário, neste ano, aos catarinenses que também, e ver o tamanho do trabalho que nós estamos fazendo nesse país, salvando vidas. Por isso, eu tenho que dizer a minha gratidão aos colegas da casa que entendem muito bem o nosso trabalho e por participarem desta família, a família Unali. Muito obrigado, senhor presidente.